Muito obrigado, presidente Mozart do Cavalcante. Obrigado pelas considerações, ex-presidente, senador Fernando Collor de Mello. Senhor presidente, eu venho à tribuna para falar sobre três temas. Primeiro, eu gostaria de ler aqui na tribuna o artigo desse fim de semana do jornalista Hélio Gaspari, que fez justiça, senhor presidente. Senador, presidente Collor, como eu sou autor de um requerimento que diz que a lei de terrorismo deveria ser discutida também pela Comissão de Direitos Humanos, alguns jornalistas, Vossa Excelência, mais do que ninguém já sofreu por causa disso, entenderam que eu sou o autor da lei. Eu não sou autor da lei, pelo contrário, nenhum senador é o autor. Essa lei surgiu de uma comissão que foi montada, escreveram um projeto, o senador Romero Jucá é o relator, está debatendo a matéria. Mas, de uma forma pejorativa, tentaram dizer, porque eu sei autor do requerimento, já que fala em terrorismo, que a Comissão de Direitos Humanos também debata o tema. E aí foi Carta Capital, foi Pedro, foi João, foi Roberto, foi Joãozinho. Era uma enorme confusão, porque ali na ordem do dia diz, está em discussão no plenário, pendente de parecer devido ao requerimento do senador Paulo Paim. Com isso, a leitura que fizeram como se eu fosse autor da lei. Não sou autor da lei. E o jornalista Hélio Gaspari, que havia também entrado nesse balão, mas ele foi muito tranquilo, me ligou e disse que foi um erro da assessoria, conversou longamente comigo, e ele escreveu um artigo sobre o tema nesse fim de semana, que eu passo a ler e agradeço a ele pela correção, que outros não fizeram, mas ele fez. Registro aqui na a coluna do jornalista Hélio Gaspari, publicado no domingo, onde em vários jornais do país, publicado em vários jornais do país, já que a coluna dele é publicada inclusive no Sul, onde ele diz: Paim nada tem a ver com o surto histérico. Diz ele, estava errada a informação, segundo a qual o senador Paulo Paim é o autor do projeto que tipifica os crimes de terrorismo. Aí ele diz, com uma definição ambígua e apenas mínimas superiores àquelas impostas pela Lei de Segurança Nacional da Ditadura. Mas, na verdade, ele diz, há dois projetos em andamento no Senado. Um é do senador Pedro Taques e o outro é do tem como relator o senador Romero Jucá. Paim nada tem a ver com eles. Pelo contrário, uma iniciativa sua retarda a votação dos projetos devido ao requerimento. O senador Jorge Viana propôs que eles fossem discutidos e logo pediu um entendimento de líderes para pôr em apreciação a matéria no plenário. Aí diz ele, felizmente ainda não aconteceu e o presidente do PT, Rui Falcão, dissociou o partido da iniciativa, contrariando a doutrina dos autores da lei de segurança da ditadura. Enquanto o Senado teve um surto de histeria, veio do secretário de Segurança do Rio, segundo ele, uma proposta que racionaliza o debate. Em vez de criar fantasma, segundo ele, é um texto básico que trata de coisas elementares. Proíbe mascarados, muda algum dispositivo do Código Penal e repete lei já existente. Fica faltando na proposta de Beltrame algo que responsabilize sua polícia por agressões a manifestantes, por exemplo. Aí ele diz: jogar gás de pimenta nos outros, como se os seus PMs fossem propagandistas de perfume. Nunca será demais lembrar que o governador Sérgio Cabral não mexeu nas tarifas dos transportes sob sua jurisdição. Eu faço apenas uma leitura do artigo do Hélio Gaspari, onde ele deixa claro que nós não temos nada a ver com essa história. Até porque eu sou daqueles que entende que, da forma que está redigida, ela será mais um instrumento de criminalizar os movimentos sociais, que eu sou radicalmente contra. Feito esse registro, quero dizer que parte da imprensa ainda não tem clareza desse debate. Volto a repetir, é preciso que a verdade prevaleça. E repito, apresentamos requerimento para que o projeto, em vez de votar em plenário, seja discutido lá na CDH. Então, antes de votar o plenário, o mérito desse projeto, dessa comissão, que nós não fizemos parte, primeiro tem que apreciar o requerimento, para ver se, conforme é a vontade de comissões de direitos humanos de caráter internacional e nacional, assim o querem, e por isso pediram para mim que eu encaminhasse o debate para a comissão. Somos favoráveis, como já disse, que haja um amplo debate. A CDH, no meu entendimento, cumpre esse papel. É preciso separar muito bem a busca de soluções sobre a banalização da violência, como fiz aqui na última sexta, e o debate sobre a adoção de uma lei antiterrorismo. Somos contrários a qualquer projeto que venha criminalizar os movimentos sociais. Então está aqui minha posição. Se alguém tiver dúvida, que leia. Está aqui, escrita, assinada. Já é a quarta vez que eu falo sobre isto na tribuna. Quero também, senhor presidente, aproveitar esse momento para falar de um tema que falamos, debatemos, discutimos, tivemos audiências públicas aqui em Brasília e fora de Brasília, sobre a importância que é a questão do voto aberto no Congresso. Senhor presidente, quase todos os dias, no longo desses meus, ou no mínimo todos os meses, no longo desses 20 e poucos anos, quase 28 anos de trabalho aqui no Parlamento, tenho usado a tribuna em contagem regressiva para o cumprimento do acordo firmado entre os senadores e deputados e o governo, e vou falar primeiro desse tema, do PLC 99 de 2013, que trata das dívidas dos estados e municípios com a União. Hoje é a segunda, dia 17, como eu dizia na sexta, hoje faltam 16 dias para o fim do prazo, conforme o acordado da votação aqui neste plenário. Sempre digo que acordo firmado é para ser cumprido. Como esta casa é de respeito, eu estou confiante na votação no prazo estipulado, que, aliás, é de extrema importância para os nossos entes federados, estados e municípios. Com a medida, ocorrerá uma possibilidade de maiores investimentos nas áreas sociais, na educação, saúde, segurança, transporte, enfim, na área social. Senhor presidente, senadores e senadoras, há uma série de atividades nessa semana aqui no Senado, audiências públicas, hoje pela manhã realizamos uma na CDH, votação de requerimentos e projetos nas comissões temáticas, pauta de plenário e apreciação, inclusive, de vetos. Senador Mozaril, Vossa Excelência, que tem um importante, que eu quero dizer que eu vou acompanhar a Vossa Excelência. A apreciação de vetos será feita pelo voto aberto, aprovado no ano passado, com enorme debate entre nós. É sobre isso, o voto aberto, que quero, mais uma vez, fazer algumas reflexões. Senhor presidente, todos devem estar acompanhando a importância do que essa casa já decidiu, que foi o veto, o voto aberto, inclusive não só por cassação de mandato, mas também para apreciação de vetos. Enfim, é importante que mandem mensagens no sentido de que cada vez mais prevaleça a vontade popular na apreciação de vetos. A nossa luta pelo fim do voto secreto no Congresso iniciou lá atrás, no início dos anos 80, onde nós, naquela época no movimento sindical, cobrávamos dos parlamentares o fim do voto secreto. Fomos eleitos para a Constituinte, mantivemos com o mesmo fervor o nosso discurso. Uma vez eu disse que o voto secreto no Congresso era uma aberração, algo de outro mundo. Fui criticado, mas faz parte do jogo. Mas o tempo se encarregou de mostrar que estávamos certos. Prevaleceu, como o tempo diz, somente o tempo, e o tempo é o Senhor da verdade, é o Senhor da razão. E isso é bom. Prova mais uma vez que estavam no caminho certo, sintonizados com a voz das ruas ou até com a frase antiga do nosso inesquecível técnico da seleção, Zagallo, quando alguns dizem que nós temos errado, o tempo faz com que eles venham nos engolir. Frase do Zagallo, não é minha. O meu primeiro discurso como constituinte ocorreu no dia 22 de fevereiro de 1987. E o que, que eu falei? Vim à tribuna pedir o fim das votações secretas em todas as instâncias. O que, que eu falei na época? Voto secreto lembra o golpe militar. Voto secreto lembra as torturas nos porões, os assassinatos, lembra a falta de diálogo, lembra a falta de transparência, lembra a corrupção. Voto secreto lembra a imprensa amordaçada. Fizemos um bom combate nessas décadas, quase 30 anos. Algumas batalhas perdidas, mas muitas vencidas. Perdemos a conta de quantas vezes subimos à tribuna para defender e exigir o fim do voto secreto. Não somente eu, mas também muitos senadores e deputados. Apresentamos, enquanto deputado, algumas propostas. No Senado, PEC 50 2006 e a PEC 20 2013. No ano passado, enfim, essa casa aprovou o tão esperado fim do voto secreto. É claro que ainda falta o segundo passo, agora mais largo, é o voto aberto em todas as situações. Mas Senado e Câmara, com essa decisão, já votarão abertamente em vetos e perda de mandatos. Isto amadurece a democracia e todos ganham. Eu considero o fim do voto secreto uma revolução. A revolução mais importante no parlamento. Na semana passada, a Câmara realizou uma sessão histórica com a cassação pela primeira vez de um deputado pelo voto aberto. Tenho dito que o voto aberto é a grande revolução no parlamento brasileiro. Amanhã. E esse mesmo parlamentar, com voto secreto, alguns meses atrás, tinha sido absolvido. E com o voto aberto, somente um deputado votou pela sua inocência, e todos os outros, quase que unanimemente, votaram pelo afastamento. Amanhã o Congresso se reúne, examina 4 vetos. A votação será aberta, às claras. E isso é bom, é fantástico, é revolucionário. Nós temos que mostrar a cara do nosso voto. Temos o compromisso com os eleitores, somos seus representantes. Não dá para votar de um jeito e falar de forma diferente. Alguns grandes veículos de comunicação abrigam espaço com destaque para a votação ocorrida na Câmara dos Deputados no ano passado. Foi, como disse, quase que unanimidade. Evolução foi a palavra-chave. O coordenador do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, jurista Oscar Vilhena, disse: a votação na Câmara foi altamente positiva para o Brasil. As pessoas tem que justificar publicamente porque tomaram suas decisões. Na República, todas as coisas devem ser abertas. O voto aberto foi uma conquista da democracia, da sociedade. A cassação mostrou-se um exemplo claro de mudança de comportamento do Congresso ao ter que prestar contas aos eleitores de forma transparente. Um texto de nossa autoria, Congresso Mostra a Sua Cara, abordamos essa questão de voto aberto. Das ruas ecoaram gritos exigindo tal medida, urgente, necessária, legítima e democrática. Nós sempre dissemos que só com muita pressão é que as coisas aconteceriam. Com total certeza, estamos decretando o fim da prática do avestruz, que enfia a cabeça no buraco para ver a tempestade passar, ou não ver, achando que a tempestade não vai tocá-lo. Acabou a malandragem daqueles que dizem uma coisa perante a opinião pública, perante a imprensa e seus eleitores, e depois fazem outra, valendo-se, na época, que agora não temos mais, por votarem secretamente. Repito, o voto secreto é uma verdadeira revolução. Eu disse que o tempo mostraria isso, e já está mostrando. Ives Gandra Martins, jurista, disse que, em situações de voto aberto, passa a valer mais a voz do povo, porque os parlamentares estarão submetidos ao julgamento do eleitor. Mas ele faz uma ressalva. É claro que houve uma evolução, mas não é nada cinematográfico. Faz parte do processo depuratório da democracia e vai funcionar em caso que os eleitores tenham uma posição clara em momentos de sim ou de não. Senhor presidente, me permito ir um pouco além. O povo, os leitores, os movimentos sociais, os eleitores, o movimento sindical, devem sempre estar em alerta, nas ruas, exigindo seus direitos e um país mais justo e igualitário. O nosso entendimento é que daqui a alguns anos, quando a nossa democracia estiver mais fortalecida ainda, haverá um capítulo nos livros de história brasileira onde o assunto será a batalha que foi o fim do voto secreto no Congresso. Nesse momento, assim eu creio, alguns não estão se dando conta do que está acontecendo. Uns acham que estamos evoluindo bem, outros nem tanto. Outros dizem que é fogo de palha. O importante é que a opinião pública está acompanhando, está vendo e agora vai ficar sabendo como cada um vota aqui na casa. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, claro que evoluíram, tem que melhorar cada vez mais e a transparência é a palavra-chave. O foco é alcançar a respeitabilidade da população, da sociedade. E isso requer também um grau elevado de independência dos poderes. O legislativo tem que caminhar com suas próprias pernas. Nas discussões que antecederam a aprovação do voto aberto, cheguei a dizer que o Congresso Nacional estava caminhando a passos largos para se tornar uma espécie de Duma, o parlamento russo, dominado moralmente pelos Césares. Uns não concordaram, outros concordaram. O certo é que falei com sinceridade e avançamos. O voto secreto caiu naquilo que é mais importante no meu entendimento. A função do legislativo é discutir os problemas do país, os anseios da população, e a partir dos cenários que forem surgindo e seus devidos encaminhamentos, sugestões, criar leis ou melhorar as já existentes para que essas deem respaldo jurídico necessário para o bem do nosso povo. Esse é o papel do legislativo. Transparência é a palavra. E aí está a nossa crença de que o voto aberto é, de novo, repito, uma verdadeira revolução no Congresso Nacional. O voto aberto reafirma a cumplicidade entre eleitos e eleitores, reafirma o compromisso de legislar pelo país e não em benefício próprio. Ou o parlamentar fiel com o que disse no palanque para seus eleitores, ou tem que voltar para casa. O voto aberto revoluciona, dá transparência, acaba com as máscaras, emerge a questão da independência, da liberdade e da transparência. O voto aberto no Congresso é uma causa de todos nós, senadores e deputados, que temos como visão algo maior na linha da transparência e do tempo. Melhorar a vida de todos, manter a independência e lapidar a nossa democracia. Assim eu creio. Senhor presidente, por fim, faço nesses 3 minutos um pequeno registro. Em setembro do ano passado, estive no Festival Nacional do Vinho Colonial, na cidade de Bento Gonçalves, lá na Serra Gaúcha. Esse encontro é uma realização de famílias, chamado Famílias Vale dos Vinhedos, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves e outras entidades ligadas à agricultura familiar. Além dos vinhos coloniais, o festival apresenta uma amostra de variados pratos da colonial lá da Serra, já que eu sou de lá de Caxias do Sul, onde passei minha adolescência. Ali, Caxias, Bento, Flores da Cunha, Veranópolis, Galópolis, Antônio Prado, enfim... Ali, uma colonária rica, uva, salame, copa, queijo, pão colonial, polenta brustolada, coxa e asa de frango, frango ao passarinho, geleias de uva, de figo e tantas outras, grostoli, vitelo, carne de porco e muitas outras iguarias tradicionais da região. Não perca, quem for lá, verá. Tortei. Quem for lá, verá, estão todos convidados. O vinho é um produto milenar e, como tal, sua elaboração está intimamente ligada à evolução da nossa gente e do nosso povo. A cultura do vinho esteve ou está presente em grandes partes das comunidades da etnia italiana, principalmente, sobretudo nos estados das regiões sul e sudeste. E agora já avança também no nordeste. A esta presença explica o porquê da evolução da vitivinicultura brasileira em escala comercial estar fortemente associada às regiões onde a vitivinicultura encontra-se enraizada à cultura local. O fortalecimento de vinícolas de diferentes escalas de produção comercial, entretanto, não exclui em muitas propriedades a agricultura familiar. Um saber fazer local que resulta em vinhos coloniais ou artesanais da melhor qualidade. Eu tive a satisfação, não só nessa festa que participei, mas em outros momentos, de degustar o quanto que é bom, prazeroso, gostoso, o vinho colonial. Essa constatação pode ser exemplificada ao visitarem-se regiões como a da Serra Gaúcha, Vale do Rio do Peixe, a metropolitana mesmo de Curitiba, ou Jundiaí, onde não somente se mantiveram as produções já existentes, como também nota-se um resgate de tradições anteriormente perdidas, mas que gradativamente voltam a ser valorizadas. O crescimento do interesse do consumo pelo vinho e pela cultura a ele associada tem amplo mercado pela via do enoturismo. Eu diria principalmente, nesse caso, o que eu destaque é para o vinho artesanal ou colonial. Rotas turísticas são criadas e aprimoradas. Um foco na produção industrial e artesanal do vinho é o cultivo da uva. Na ocasião em que participamos do festival, foi solicitado o apoio de todos os senadores a dois projetos de lei, apresentados na Câmara dos Deputados, com a finalidade de dar suporte legal ao vinho colonial. Foi um propósito. O PL 3183/2012, de autoria do deputado federal Onyx Lorenzoni, do Democrata, e o PL 2693/2011, de autoria do deputado federal Pepe Vargas, que abordaram a temática da produção e comercialização dos vinhos coloniais ou artesanais. Os projetos foram decisivos para dar publicidade ao tema e induzirem a discussão objetiva, que certamente trará impactos positivos para os produtores e consumidores. Está na Câmara do deputado o PL 3183/2012, apensado ao PL 2693/2011. O projeto tramitou na Câmara, está até o início de setembro de 2013, passando pela Comissão de Agricultura, Constituição, Justiça e Cidadania, e enfim veio para o Senado Federal. Aqui no Senado, só um minutinho, já vou lhe passar. Aqui no Senado, tramitou na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, como o PLC 110/2013, com a relatoria da senadora Ana Amélia. E está pronto para ser incluído na pauta de votação do plenário. É decisiva a aprovação dessa matéria para que o público-alvo do projeto seja beneficiado. Quando tive lá a senadora Ana Amélia, naquela grande festa, eu disse: olha, eu não faço parte da Comissão de Agricultura, mas vocês não têm dúvida que a senadora Ana Amélia vai ser a relatora. E acertei mais uma vez. Vossa Excelência fez o relatório, já conseguiu, está pronto agora para que seja votado aqui no plenário. Enfim, antes de passar para a senadora Vanessa, pelo Censo Agropecuário 2006 IBGE, estima que serão beneficiados com esse projeto, que é aprovado na Câmara, aqui no Senado, com o apoio dos senadores e a relatoria da senadora Ana Amélia, serão beneficiados mais de 4 mil famílias de agricultores familiares, especialmente no Sul e Sudeste no Brasil. Por esse motivo, faço um apelo para que o PLC 110/2013 seja votado com rapidez aqui no plenário do Senado, aproveitando as festas da tradicional Festa da Uva, que ocorre entre 20 de fevereiro a 9 de março de 2014, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Nós estaremos lá, na abertura da Festa da Uva. Sei que a presidenta Dilma também estará, como estarão os presidentes, pelas informações que recebemos, do Senado, da Câmara e foi encaminhado também o convite ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Os senadores estão todos convidados e os deputados federais também. E todos que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento, desloquem-se para o Rio Grande. Não vão perder, não podem perder essa grande festa entre 20 de fevereiro e 9 de março. A delegação esteve aqui visitando a presidenta da República, visitando os presidentes dos três poderes, enfim, e pelo menos até o momento, pela informação que recebi, todos estarão lá. Será um encontro nacional em cima de uma causa belíssima e justa. Viva a festa da uva, viva o vinho artesanal, viva a produção familiar, viva todas as etnias e todas as raças, todas as procedências que formatam e formam o povo gaúcho e o povo brasileiro. Senadora Vanessa, sempre é uma alegria receber uma parte de Vossa Excelência.
E alegria maior, senador Paim, ouvir Vossa Excelência falar de uma das mais belas festas do Brasil, que é a Festa da Uva em Caxias do Sul. Eu tive a grata satisfação de estar na sala do presidente dessa casa, presidente Renan Calheiros, quando ele recebeu não só o prefeito de Caxias do Sul, vários empresários, representantes do município, e as rainhas, a rainha, as princesas, que vieram trazer o convite para que o presidente Renan e senhoras, senadores e senadores pudessem comparecer à festa. E naquele ato foi feita uma pequeníssima amostra do que será a festa. E o mais importante é que a festa, ela é a representação de tudo isso que Vossa Excelência fala da tribuna, de uma cultura de brasileiros que misturou-se à cultura e às tradições dos migrantes italianos. Eu sou lá do estado do Amazonas, vivi quase toda a minha vida lá, mas nasci no sul do país e meus avós no Rio Grande do Sul. E tenho uma alegria grande de ver como aquela região tem sido importante para o nosso país. Quando a gente fala que a gente vive numa nação que é mega diversa de todos os pontos de vista, não apenas do clima diferenciado, da vegetação diferenciada, que são vários biomas, mas das tradições diferenciadas também. O Brasil hoje, entre todos os seus orgulhos, pode se orgulhar disso que Vossa Excelência fala. Nós somos também um grande produtor de uva. E do Rio Grande do Sul, já estamos chegando à produção em Santa Catarina, isso é muito importante. E nós lá da Amazônia, não apenas guardando, mas trabalhando muito também para transformar a riqueza natural em riqueza viva para a população. Então, olha, eu se pudesse iria a Caxias na Festa da Uva. Esse ano não tem condições, mas também quero me somar a Vossa Excelência. É uma das mais belas festas desse Brasil. E Caxias do Sul não é só orgulho dos gaúchos, não, senador Paim. Caxias do Sul é orgulho de todos nós, brasileiras e brasileiros. Assim como tenho certeza, o é orgulho também, da mesma forma, a nossa belíssima festa dos bois bumbás, caprichoso e garantido. Então, parabéns a Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, que está aqui da bancada
senador
do
Senador Simon, que é de Caxias.
Senador
também.
Pedro Simon, que, como Vossa Excelência, como a senadora, também não se cansa de falar deste belo estado do Rio Grande do Sul e que tenham todos uma bela festa. E tudo indica que a presidenta deverá ir até lá. Tudo indica, ouvi
ela
falar.
Já confirmou, já que
já confirmou. E é isso, é prestigiar uma das mais belas festas do nosso país. Parabéns, senador Paim.
Eu aproveito esse momento. Já num outro momento, quando as rainhas, princesa, o prefeito, o presidente da festa, que é o Nespolo, esteve aqui, relatei, falei da importância, citei o nome de todas as autoridades daquela belíssima comitiva, ajustamos as agendas junto aos poderes constituídos, porque eu sou filho de Caxias. Eu saí de Caxias com 29 anos. Então, toda a minha formação se deu lá, naquele berço. E tem uma... As minhas lembranças são as mais agradáveis, mais queridas, de passar as férias nas colônias, convidado pelos meus amigos de sala de aula, debaixo dos parreirais, tomando banho nos rios, pegando lambari e comendo depois lambari com polenta. Enfim, é uma lembrança muito gostosa daquele período da minha cidade natal, onde eu adolescente, lá brinquei, namorei, enfim, escrevi grande parte da minha vida. Enfim, Caxias para mim, embora depois vim para Canoas, marcou muito toda a minha caminhada, lá que eu fui presidente de Grêmios, Santa Catarina, ginásio noturno para trabalhadores, e lá que eu fiz as grandes caminhadas, ainda na época da ditadura, senador Aloysio, Vossa Excelência, que foi perseguido, enfim, torturado, e aqui foi o relator da Comissão da Verdade, querendo apenas que prevaleça a verdade. Então eu tenho uma, embora moro em Canoas, hoje eu tenho um carinho muito grande por Caxias, e um dos temas, o tema principal da festa é a diversidade. E num momento como esse, em que o Tinga é discriminado no Peru, num momento como esse, como uma australiana teve a ousadia de discriminar aqui no Estúdio de Beleza para não ser atendida por uma negra, onde essa mesma australiana não aceitou ser atendida, como uma delegada diz, por policiais negros. Como é bom ver que a minha cidade natal vai falar exatamente da diversidade. Onde uma das princesas que lá eu conheci é negra, inclusive, todas lindas, todas brancas, negras, enfim, todas, todas muito lindas e muito gentis, educadas, não metida a ser o que não é, porque às vezes tem gente que vira princesa, ou rainha, ou mesmo senador ou governador, fica achando que é melhor que os outros. Não é coisa nenhuma. Então, meus parabéns a toda a comitiva, todas as rainhas, princesas, todas que disputaram, ao presidente da festa, ao Nespolo, e como também ao prefeito da cidade, todo aquilo que se somaram nesse grande evento que vai levar a presidenta da República na abertura e vai participar das festividades lá nesse dia 20, e que os três senadores também estão convidados. Cada um vai agendar a possibilidade de estar também lá na minha querida cidade chamada Caxias, Caxias do Sul. E tem uma canção que diz, se quiser ver as pessoas, não vou entrar no detalhe, se quiser ver pessoas queridas, as mais queridas do mundo, chegue em Caxias do Sul, no Cantar do Galo. A senadora Ana Amélia Vazia mudou toda a música, que é uma outra letra, mas mudei proposital para adaptar em Caxias do Sul. Obrigado, presidente.